Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 28 de junho. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Versalhes, pondo oficialmente fim à Primeira Guerra Mundial. Foi em 1918. Lá fora hoje, 26 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos por ver as notícias a esta hora. O secretário de Defesa americano diz que a Síria parece ter aceito aviso dos Estados Unidos sobre ataque com armas químicas. Ataque cibernético afeta dezenas de países. Na primeira meia hora, como sempre, dedicados à Angola, o Parlamento aprovou regalias para o ex-presidente. A oposição, exceto a UNITA, votou a favor e a UNITA explicou porquê.
Continuamos ainda a ter muitas benesses, muitos gastos necessários, muitos subsídios para além daquilo que é absolutamente normal.
A UNITA, por seu turno, também acusou o MPLA de violar a Constituição ao usar fundos do Estado e personalidades militares na campanha eleitoral. Cabinda está sem gasolina.
Uma coisa nós que estamos a admirar, porque uma província dessa, essa crise de petróleo, de gasolina, é impossível a gente estar numa crise dessa. Isso é mau.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens sobre Angola. Para já vamos rapidamente dar uma vista de olhos pelas notícias internacionais. O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que a Síria parece ter aceito o aviso dos Estados Unidos para não levar a cabo um novo ataque com armas químicas. A Casa Branca tinha avisado a Síria na segunda-feira que iria sofrer um preço muito alto caso levasse a cabo um novo ataque com armas químicas. Entretanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um ataque aéreo contra uma aldeia controlada pelo Estado Islâmico na parte leste da Síria causou a morte de pelo menos 15 pessoas. A organização disse não saber a origem dos atacantes. Na terça-feira, o Observatório disse que um ataque da coligação contra uma prisão na cidade de Al-Mayadin tinha causado a morte de 57 pessoas. Os Estados Unidos disseram que vão estudar a acusação, mas que o ataque tinha sido preparado meticulosamente para evitar baixas civis. O diretor da Agência da Polícia Europeia, Robin Wainwright, disse que um ataque cibernético de terça-feira é mais sofisticado que um ataque semelhante do mês passado que atingiu hospitais britânicos. O ataque de ontem afetou companhias em 64 países, incluindo a farmacêutica americana Merck, a companhia petrolífera russa Rosneft, a companhia francesa Saint-Gobain e a britânica WPP. O ataque afetou também as operações no maior porto da Índia, em Mumbai. Militares turcos disseram que as suas forças destruíram durante a noite objetivos curdos sírios em retaliação pelo fogo de artilharia contra forças apoiadas por Ankara e localizadas no norte da Síria. Um tribunal sul-africano deliberou hoje que as instituições de ensino público não podem promover uma religião específica em detrimento de outras, afirmando que isso constituiria uma violação da lei. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Assembleia Nacional aprovou hoje o projeto de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e ex-vice-presidentes, que sofreu várias alterações à forma inicial, designadamente a retirada da designação de presidente emérito. O diploma foi aprovado com 156 votos a favor do MPLA, o proponente, da Convergência da Salvação Ampla de Salvação de Angola, CASA, do Partido da Renovação Social, o PRS, e da FNLA, e de 20 votos contra, do grupo parlamentar da UNITA, nenhuma abstenção. Na reformulação da lei fica estabelecido que os antigos presidentes de Angola vão gozar apenas das imunidades conferidas aos deputados da Assembleia Nacional. Na versão inicial, o projeto previa que, fim do mandato, O ex-presidente gozaria de foro próprio para efeitos criminais ou responsabilidade civil por atos estranhos ao exercício das suas funções perante o Tribunal Supremo nos termos do disposto da lei. Kwaku Mukuta.
A UNITA foi o único partido a votar contra. A Casa C, PRS e FNLA, assim como o MPLA, votaram a favor. Para o presidente da bancada parlamentar da Casa CE, Gaspar Mendes de Carvalho Miau, a aprovação da lei do Estatuto dos Antigos Presidentes, com a retirada da designação em mérito e o fórum especial, é uma mais-valia para o país.
Saúdo o facto de ter prevalecido o bom senso ao retirar-se do projeto de lei orgânica sobre o regime jurídico dos ex-presidentes e vice-presidentes da República após a cessação do mandato, as referências a presidente emérito e a fórum especial. Restou-nos apenas o amargor de termos de engolir mais uma vez um processo com caráter de urgência que de urgência não tem nada.
O presidente da bancada parlamentar do MPLA, Virgílio de Fontes Pereira, por seu lado, afirma que a aprovação da lei é uma mais-valia e garante a estabilidade para o país.
O projeto de lei sobre os antigos presidentes da República visa, entretanto, criar um estatuto institucional digno e realista para quem exerceu ou venha a exercer as funções de mais alto magistrado da nação, depois da abundante melhoria introduzida na versão inicial. O voto contra pode ter sabor à chantagem política.
Posição contrária tem Adalberto Costa Júnior, presidente da bancada parlamentar da UNITA, que votou contra. Ele diz que a lei aprovada tem ainda gastos e subsídios desnecessários para os antigos presidentes.
Ora bem, a UNITA votou contra por várias razões. Dizer que nós entramos num processo de colaboração no sentido de tentarmos ajudar a termos uma lei democrática. Nós produzimos uma versão da lei que enviamos ao MPLA e às comissões, dizer que, de facto, abraçaram alguns aspectos desta versão, mas deixaram uma série de outros. Continuamos ainda a ter muitas benesses, muitos gastos necessários, muitos subsídios para além daquilo que é absolutamente normal, enfim, despesismos desnecessários que nos continuaram a dar a ideia de que a lei é destinada ou era destinada a servir especificamente um destinatário e não uma lei abrangente, universal, para qualquer antigo presidente.
Da capital angolana, para a Voz da América, Kwaku Mukuta.
E da capital angolana vamos para Cabinda, uma região de grande produção petrolífera, mas onde há falta de combustíveis, principalmente de gasolina. E isso, diz-nos agora o José Manuel, está a deixar a população irritada e com muitas perguntas.
O cenário é desolador nas bombas de combustíveis espalhadas em quase toda a província. Muitos passam longas horas de espera, outros tantos passam noites para conseguirem abastecer as suas viaturas. Os automobilistas questionam a razão da crise numa terra produtora de petróleo.
Eu estou há 4 dias na bicha de combustível e não consigo. Mesmo até hoje, estou aqui, desde ontem, estou sempre na bicha e não consigo meter combustível. Está muito difícil mesmo, muito difícil. Conforme vem, estamos aqui a tentar, sai de uma bomba, vai noutra, sai de uma bomba, vai noutra. Pá, não se consegue entender, daqui a pouco vamos parar com os carros, é tal que está difícil, está complicado mesmo.
Das 9 até 6 horas. Uma coisa nós que estamos a admirar, porque uma província dessa, essa crise de petróleo, de gasolina, é impossível a gente ter uma crise dessa. Isso é mau, é mau, mau. Nem conseguimos fazer trabalho, nós temos outros materiais que trabalham combustível, tudo está parado, está tudo parado.
Olha, o problema do combustível em Cabinda tornou um problema muito grave. Todos os meses sempre tem bicha de combustível. Tem sempre bicha de combustível, não sei porquê. Porque é uma província desse produtor de petróleo. A falta de combustível, dessa maneira, isto é triste.
O caos nas bombas de abastecimento está a criar outra forma de sobrevivência. As que conseguem abastecer só vendem aos ambulantes e a pessoas com bidões de 25 litros, onde o preço é especulativo. Em cada litro de gasolina, por exemplo, os ambulantes estão a comercializar a 500 kwanzas. Tentamos ouvir sem sucesso o diretor provincial da Sonangol Distribuidora sobre a crise de combustíveis. Fontes disseram, entretanto, à Voz da América que a situação pode agravar se a direção-geral da Sonangol Distribuidora não aumentar as quantidades de combustíveis para Cabinda. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Regressamos agora a Luanda. A UNITA denunciou o MPLA e o seu candidato a presidente da República de estarem, acusou-os de estarem a violar a Constituição e a lei. Diz a UNITA que o MPLA e o candidato à presidência estão a utilizar altas patentes das Forças Armadas e da Polícia Nacional nos atos da pré-campanha de João Lourenço para as eleições de 23 de agosto. Numa conferência de imprensa dirigida por Raul Danda, vice-presidente da UNITA, este acusou também o MPLA de usar os fundos do Estado para financiar a sua campanha. Manuel José.
A UNITA diz recear que haja desta vez outra postura ilegal por parte do MPLA, à semelhança do que aconteceu em 2012, quando a campanha do maior partido do país contou com um financiamento de 50 milhões de dólares da empresa Odebrecht na contratação dos serviços do publicitário brasileiro João Santana. A UNITA lembrou que a lei proíbe qualquer financiamento de partidos políticos de organismos estrangeiros.
Os procedimentos não mudam. O MPLA e seu candidato estão a expujar o Estado da forma mais repugnante e ilegal de avultar os recursos para financiar a sua campanha eleitoral, chame-se pré ou outra coisa qualquer. O país está visivelmente tomado por mafiosos que pintam da pior maneira possível a imagem da nossa Angola no mapa mundial.
Falando aos jornalistas, o vice-presidente da UNITA acusou o MPLA de estar a usar altas chefias militares e da Polícia Nacional na campanha do seu candidato João Lourenço.
Utilização abusiva por parte do MPLA e do seu candidato de altas patentes, quer das Forças Armadas Angolanas, quer da Polícia Nacional, bem como de meios logísticos pertencentes aos órgãos de defesa e segurança, na campanha chamada de apresentação do candidato do MPLA. Tais atos configuram uma violação ostensiva e recorrente da lei angolana, pois os militares e os polícias devem assumir-se como partidários e assegurar uma estrita fidelidade à Constituição da República e à lei.
Raul Danda alertou as entidades competentes para o que chama de violação da Constituição e da lei, atos que ferem a justiça e a igualdade do pleito eleitoral. Sobre este caso, a UNITA mostrou imagens da atividade de campanha de João Lourenço na província do Kwanza Sul, com presença na linha da frente dos comandantes da Polícia Nacional, Ambroso de Lemos, e das Forças Armadas Angolanas, Geraldo Sachipengo Nunda. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E falando de eleições, vamos para Malanje, onde a Polícia Nacional diz que vai garantir a segurança de todos os jornalistas durante todo o processo que se avizinha. Isto faz parte do plano estratégico da Polícia para o asseguramento das eleições, conforme nos diz o Isaías Soares.
O subcomissário Matas Moanda disse que o órgão ao abrigo do artigo 110 da Lei Constitucional vai garantir a segurança de todo o cidadão e continua a preparar os efetivos para o cumprimento dos postulados.
Naquilo que é próprio para o asseguramento eleitoral não há problema. Não receiam que pensar que durante o pleito eleitoral os jornalistas vão se sentir inseguros. Não, isso não vai acontecer. Não vamos comparar com eleições que já se passaram. Podemos dizer que cada momento é um momento próprio. A nossa A sociedade está cada vez mais civilizada, cada vez mais consciente e que com esse grande evento que vem, toda a sociedade está mobilizada, todos os membros do Ministério do Interior estão sendo preparados na matéria cívica.
Subcomissário Matheus Moanda, num encontro com o diretor provincial da Comunicação Social, Manuel Carvalho da Costa, a movimentação de jornalistas e os respectivos meios em Malanje terá apoio de efetivos da Polícia Nacional.
Os nossos jornalistas vão percorrer a província de Les Alês na cobertura de vários atos políticos de massas que serão organizados pelos partidos políticos. Então é importante e é de veras preocupante a segurança dos nossos jornalistas. Por isso é que mantivemos esse encontro e saímos deste encontro completamente satisfeitos. Saber que a nossa Polícia Nacional, afinal, já tem um plano de asseguramento geral e que inclui os jornalistas com uma proteção especial durante este pleito eleitoral.
Diretor Provincial da Comunicação Social em Malanje, Manuel da Costa. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Portanto, uma boa notícia para os jornalistas. E agora vamos para Benguela. O novo governador, Rui Falcão, está já a estabelecer contactos com as diversas organizações da província. E conforme nos diz o João Marcos, Rui Falcão quer corrigir o que está mal e promete uma administração limpa. João?
Há menos de um mês, em Benguela, Rui Luís Falcão Pinto de Andrade vai tomando contacto com a realidade da província, embora adiante já que terá de corrigir erros na relação governo-empresários. Certezas são ainda poucas, mas uma delas, conforme faz questão de assegurar, é a de que não faz negócios consigo próprio.
Primeiro, porque não sou empresário, tenho essa vantagem. Segundo, porque entendo que o nosso empresariado é muito pobre para me dar seja o que for. Por isso eu não recebo nada de ninguém. E nesse domínio, estejam à vontade. Nunca recebi, nem vou receber. Portanto, aqueles que querem ter os seus projetos, façam a sua parte, que nós, governo, vamos fazer a nossa. Temos que arrumar a casa? Temos.
12º governador de Benguela após a independência nacional, Rui Falcão apontou a União como caminho para velhos problemas, como são os casos da falta de energia e água, de incentivos da banca e escoamento de produtos.
Temos que ser um só corpo. Enquanto formos essas células que existem por aí, Benguela vai continuar estagnado. Benguela vai continuar a encontrar no nacional os entraves que tem encontrado.
O discurso foi recebido com agrado pelas várias associações presentes na administração municipal de Benguela.
Estamos todos juntos a ver o jogo limpo e de mãos dadas fazermos Benguela acontecer. Sabe que eu sou um dos que defendo que é fundamental que o jogo de futebol não se faça com as mãos. Portanto, essa é a minha postura e essa vai continuar a ser a minha postura.
Adérito Areias, um dos empresários que deverão marcar presença no próximo debate, à porta fechada, para análise de questões concretas de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Também no UIS, o governador Paulo Pombolo tem estado a falar sobre os seus planos para a província, caso o MPLA vença as eleições. Ele reuniu-se recentemente com jornalistas. O Muniz Francisco esteve lá.
Um governante apresentou como prioridade os setores da educação, saúde, agricultura mecanizada e comunicação rodoviária como metas para alcançar o desenvolvimento da província.
A ideia é permitir a interligação das províncias, porque nós estamos praticamente no centro. Não é? Do outro lado temos o Kwanza Norte e Malanje, e desse lado temos o Bengo e o Zaire. Então, de acordo com o Plano Provincial de Desenvolvimento, temos que trabalhar no sentido de reforçarmos a nossa articulação com Luanda, mas também atendendo as províncias vizinhas. Então, essas vias de comunicação poderão servir para concretizar essa intenção. Porque também a estrada do Alfândega, Cangola, Bengo, Massangano, é para nos ligar com Malanje. Significa que a pessoa que quiser ir a Malanje, ou apanha essa via do Kwanza Norte, se não quiser, aqueles que estão lá na zona do Cangola, que também produzem em grande quantidade, eles apanham aquela via do Massangano e até fica muito mais próximo chegar em Malanje. Que são vias que foram estruturadas no sentido de apoiar essa ligação.
No setor da saúde, o governador justificou a crise económica e financeira como principal fator da escassez de medicamento na maior unidade sanitária da província do Ije.
Medicamento no hospital provincial. Meus irmãos, estamos a viver uma situação, só estando mesmo lá para ver como uma situação extremamente difícil. Isso eu não posso esconder. O hospital provincial tinha um orçamento mensal de cerca de 63 milhões de kwanzas mês. Desses 63 milhões de kwanzas, tinha que comprar medicamentos e tinha que comprar alimentação para os doentes internados, tinha que pagar os serviços de limpeza, para não falar das horas extras dos médicos e também das deslocações dos funcionários para o interior ou para Luanda. Tem que pagar o subsídio. Hoje, o hospital provincial nem chega a 20 milhões de kwanza. E tem que suportar a mesma carga. Tem que comprar medicamento. Se comprar medicamento com todo esse dinheiro, não vai ter dinheiro para pagar a limpeza. Se pagar tudo na limpeza, não tem dinheiro para pagar as horas extras dos médicos. Então, o médico já não vai fazer horas extras. Então, é uma conjuntura tanto quanto que a nossa população tem razão de reclamar, porque eles sempre tiveram medicamentos e de um momento para outro deixam de ter medicamento. Mas é mesmo a carência, constrangimentos financeiros muito sérios mesmo aí no hospital provincial.
Entretanto, Paulo Pombolo acrescentou que para o setor da educação há uma necessidade de aumento do número de docentes e mais salas de aulas e garantiu serem resolvidos os problemas que debatem no setor, como atualização de categorias e dentre outros. Quanto aos novos programas de investimento, o governante prometeu estar em curso um novo projeto como a construção de via férrea que liga a província do Kwanza Norte e o Ija, inauguração do novo hospital municipal já concluída e 30 salas de aulas em fase conclusiva. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Voz da América a transmitir a partir de Washington. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. E nesta primeira meia hora está convosco João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. Não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. voaportugues.com. O mesmo está no nosso Facebook, voaportugues. E se quiser enviar uma notícia, partilhar connosco uma foto ou um vídeo, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é precisamente Isaías Chamacuva, presidente da UNITA, candidato à presidência da República. Ele vai estar nos estúdios da Voz da América a responder a todos os ouvintes que com ele quiserem dialogar pelo telefone, pelo Facebook. Portanto, sexta-feira, Isaías Chamacuva, no Angola. Fala só. Angola foi em tempos idos um dos maiores produtores de café do mundo. Hoje tenta-se a recuperação dessa produção. Uma das províncias onde se tenta fazer isso é no Kwanza Sul, onde contudo a falta de chuvas afetou a produção deste ano. O Fernando Caetano esteve na fazenda Amélia Dalauso, do Libolo, e que, onde testemunhou na segunda-feira a abertura oficial da campanha da colheita do café. Fernando.
Segundo Manuel António, gerente da referida fazenda, no presente ano agrícola, as chuvas se afiguraram madrasta para os cafeicultores como resultado. Manuel António aponta cifras bastante reduzidas.
Infelizmente, por termos ficado sem chuvas durante mais de 60 dias, a produção poderá ser afetada em cerca de 50%. Acreditamos que em 2018 a produção venha a ultrapassar a de 2016.
A grande preocupação que afeta os cafeicultores do Kwanza Sul foi manifestada por João Domingos, da Associação dos Cafeicultores da região.
Cada dia que se passa, aumentam os preços, principalmente as catanas e as enxadas. O alto custo da mão de obra, a falta de crédito bonificado, as vias de acesso, a comercialização no campo, a falta de apoio de meios para evacuarmos os produtos do campo para a cidade. A nossa maior preocupação vai em abertura e recuperação, reabilitação das parcelas abandonadas.
Depois, foi a vez do ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Marcos Alexandre Nhunga.
O governo de Angola, através do Ministério da Agricultura, está a envidar esforços para relançar a atividade do setor cafeícola, através de financiamentos céleres, eficazes que serão concedidos pelo Banco de Desenvolvimento de Angola. Além desta ação, orientamos o Instituto Nacional do Café a implementar um programa de fornecimento de mudas de café com vista à substituição progressiva das plantações por outras mais produtivas.
De Kalulu, no Libolo, para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar na Rússia, onde hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas da Taça das Confederações de Futebol. É o mini campeonato do mundo, o ensaio para o Mundial do próximo ano. E hoje temos a primeira meia-final, Portugal-Chile. Portugal sem duas pedras na sua defesa. O defesa central Pep está suspenso. O lateral esquerdo Rafael Guerreiro lesionado. O médio Bernardo Silva também deve estar ausente por lesão, embora já tenha treinado. Com mais um dia de descanso e talvez mesmo a melhor equipa, Portugal entra em campo como favorito. No último jogo da fase de grupos, aliás, Portugal teve um adversário fácil, a Nova Zelândia, o Chile, esse suou para empatar com a Austrália. Este é apenas o segundo jogo oficial entre as duas seleções. O primeiro e único foi em 1928, em Amsterdão, nos Jogos Olímpicos. Portugal ganhou. Desde então houve mais dois jogos não oficiais. Portugal ganhou um, empatou outro. Portanto, mesmo na história, Portugal é favorito. Hoje também Ronaldo tem a oportunidade de se isolar no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias. Está neste momento empatado com 75 golos com o húngaro Sandor Kocsis. Amanhã, outra meia-final entre a Alemanha e o México. Continuamos com o futebol, agora para o futebol africano, Taça da COSAFA, a Confederação da África Austral. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje, Moçambique defronta as Seychelles num jogo do Grupo B. Moçambique tem que ganhar. Apanhou 4-0 na primeira jornada do Zimbábue, que hoje defronta Madagascar, que na primeira jornada derrotou as Seychelles por 2-0. Ontem, Angola empatou com a Tanzânia no Grupo B, 0 golos. Foi uma jornada seca em golos, pois o Malawi e as Maurícias também empataram a 0. Tanzânia e Angola estão no topo desse grupo com 4 pontos. Maurícias e Malawi no último com 1. Bem, mas a notícia do dia, essa vem de Cabo Verde. O segundo jogo das meias-finais do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol entre o Ultramarina de São Nicolau e o Midlense de São Vicente não se realizou esta terça-feira. Porquê? É, ninguém apareceu para abrir as portas do Estádio Municipal do Tarrafal de São Nicolau. O jogo estava marcado para sábado, foi adiado para domingo, porque parte da equipa do Midlense não tinha chegado à ilha de São Nicolau. No domingo ainda se registava a mesma situação, o jogo foi novamente adiado para terça-feira. E ontem as duas equipas, a equipa de arbitragem, dirigiram-se ao estádio. É, não estava ninguém para abrir as portas. Ora bem, é um caso inédito, sem dúvida. Esta é a voz da América. Vamos agora para o Brasil. Parece que quem vai à presidência é acusado de corrupção. Lula da Silva, Dilma Rousseff e agora Michel Temer.
Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o presidente foi o destinatário de uma mala contendo propina de R$500 mil entregue pelo frigorífico JBS a Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer. E também de haver a promessa de receber outros R$38 milhões em vantagens indevidas da empresa. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
A Bárbara vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre este escândalo no Brasil envolvendo o presidente Michel Temer. Ele nega que tenha feito algo de errado, mas todos o fazem, claro está. Isso na segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Até lá vamos ficar com a música de Mago de Souza, Carolina.
Na língua, rolingo, ngakuzola o caro, o que eu sinto não entendo. Oh, cheiro, meu amor. Na imensidão que me circunda, sou teu rosto fixei. No calor da minha cidade, trazes frio, oh, meu bem. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se eu me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado. Tu és presente, não és passado. Sou vaticinas o positivo. És o prefácio do meu livro. Caro, caro, caro. Oh, caro. Oh, caro. Carolina. Caro, 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 oh, caro, oh, caro, Carolina. Nessa esperança desesperadora, esperas por mim, esperas agora. Tempo não para, o tempo voa. Se me atrasar, tu me perdoas. És movimento em tempo parado. És presente, não és passado. Sou vaticina do positivo. És o prefácio do meu livro. Na nostalgia dos meus dias, trazes de volta a minha alegria. No famoso do tal engarrafamento, mandas mensagens dizendo o amor tem muito. Na
nostalgia dos meus dias. Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 28 de junho de 2017. Microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: ataque aéreo mata pelo menos 15 pessoas no leste da Síria. Secretário de Estado americano reúne-se com enviados do Qatar para tentar diminuir a tensão no Golfo Pérsico. África do Sul, escolas não devem favorecer religiões, conclui tribunal. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta, e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através da emissão local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo através da Rádio Pidjigiti ou da Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção a Doris Dawson. E vamos começar, como habitualmente, amigo ouvinte, com as notícias com o João Santa Rita.
O secretário de Defesa americano, Jim Mattis, disse que a Síria parece ter aceito o aviso dos Estados Unidos para não levar a cabo um novo ataque com armas químicas. A Casa Branca tinha avisado a Síria na segunda-feira que iria sofrer com um preço muito alto caso levasse a cabo um novo ataque com armas químicas. Isto depois dos serviços de espionagem americanos terem identificado preparativos possíveis de um novo ataque desse género. Entretanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que um ataque aéreo contra uma aldeia controlada pelo Estado Islâmico na parte leste da Síria causou a morte de pelo menos 15 pessoas. A organização disse não saber a origem dos atacantes. Na terça-feira, o Observatório disse que um ataque da coligação, liderada pelos Estados Unidos, contra uma prisão na cidade de Al-Mayadin, tinha causado a morte de 57 pessoas. Os Estados Unidos disseram que vão estudar a acusação, mas que o ataque tinha sido preparado meticulosamente para evitar baixas civis.
O diretor da Agência de Polícia Europeia, Rob Wainwright, disse que um ataque cibernético de terça-feira é o mais sofisticado que um ataque semelhante do mês passado e que atingiu hospitais britânicos. O ataque de ontem afetou companhias em 64 países, incluindo a companhia farmacêutica americana Merck, a companhia petrolífera russa Rosneft, a companhia francesa Saint-Gobain e a britânica WPP. O ataque afetou também as operações no maior porto da Índia, em Mumbai. Bancos, departamentos do governo e aeroportos da Ucrânia foram os primeiros a serem afetados pelos atacantes cibernéticos, que exigem o pagamento de um resgate para normalizar as operações. A Polícia Europeia encorajou as companhias afetadas a não pagarem qualquer resgate.
As autoridades militares turcas disseram que as suas forças destruíram durante a noite objetivos curdos sírios, em retaliação pelo fogo de artilharia contra forças apoiadas por Ankara e localizadas no norte da Síria. A declaração do exército turco refere que os confrontos ocorreram na área de Afrin. As unidades curtas de proteção são uma componente-chave das forças apoiadas pelos Estados Unidos e especialmente na luta para derrotar os militantes do Estado Islâmico que se encontram em Raqqa. O secretário de Defesa dos Estados Unidos vai encontrar-se amanhã durante o encontro da NATO a decorrer em Bruxelas.
Um tribunal sul-africano deliberou hoje que as instituições de ensino público do país não podem promover uma religião específica em detrimento de outras, afirmando que isso constituiria uma violação da lei. A Organização para a Educação Religiosa e Democracia tinha argumentado que era do interesse da democracia sul-africana não favorecer qualquer religião. Aquela organização acusava 6 escolas públicas de favorecerem o cristianismo.
O presidente americano Donald Trump aceitou o convite do seu homólogo francês Emmanuel Macron para assistir ao tradicional desfile militar de 14 de julho na Avenida dos Campos Elíseos, em Paris, anunciou hoje a presidência francesa. Num comunicado, a presidência francesa disse que nessa ocasião soldados americanos vão participar do desfile ao lado dos seus companheiros franceses e recordou que o desfile deste ano comemora o centenário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Trump e Macron falaram ontem ao telefone, tendo na altura o presidente francês feito o convite, que foi aceito hoje. Durante a conversa telefónica, os dois líderes abordaram a situação atual no Médio Oriente e passaram em revista a agenda da cimeira do G20, que se realizará em breve em Hamburgo, na Alemanha.
Continua sintonizado com a Voz da América, estamos a transmitir em português a partir de Washington. Em Moçambique, a polémica recapitalização do Moza Banco continua a alimentar acesos debates, havendo quem questione se é correto o Banco de Moçambique, como supervisor do Sistema Bancário Nacional, ter detido durante cerca de 6 meses um Moza Banco. Ramos Miguel, com mais pormenores.
Várias questões têm sido levantadas relativamente à entrega da gestão do Moza Banco à Sociedade Gestora do Fundo de Pensões dos Trabalhadores do Banco de Moçambique, denominada Conranha, incluindo a existência de um eventual conflito de interesses. Entretanto, para além desse aspecto, o economista Eduardo Senko considera que o Banco Central, como ator, não pode deter nenhum banco, mas durante o período em que intervencionou o Moza Banco, o Banco de Moçambique era o dono daquele banco.
Naquele momento, quem é o dono do banco é o Banco Central. Naquele momento que o Banco Central estava a intervencionar, todas as responsabilidades, deveres, recaíam sobre o Banco Central. Ou seja, se o Banco Moza tivesse falado de dinheiro, o dinheiro vinha do Banco Central. Um investidor sério, um investidor que faz análise do custo-benefício, provavelmente não investia assim como está o Moza.
Explica o economista que o investidor precisaria de muitos incentivos e isso até acabaria sendo um mau negócio para o próprio Moza Banco e para o Banco de Moçambique.
O Banco Central, durante esse período todo, esteve a injetar dinheiro no Moza. Esse dinheiro não é oferta, é dívida. O Moza Banco tem que reembolsar ao Banco Central. Para além deste dinheiro, tem que reembolsar ao Banco Central. O banco em si precisa de uma injeção para estabilizar todos os indicadores e começar a funcionar normalmente. E a partir daí, começar a cumprir com seus compromissos.
O analista Tomás Rondinho diz mesmo desconhecer as reais motivações da intervenção do Banco Central no Moza Banco.
Eu vejo a questão do Moza Banco como uma questão sujeira, porque o Moza Banco, no período em que decretaram quase falência, foi o período em que o Moza Banco recebe capitais de sócios estrangeiros.
Mas a questão que muitas pessoas colocam é se terá sido prudente o Banco Central usar fundos do erário público para recapitalizar um banco privado sem a garantia de reaver esse dinheiro. Há quem afirme que esse risco existe.
Não existe esse risco. É verdade que o governo usou o seu dinheiro, mas usou o seu dinheiro num período muito curto, que é um período de 2, 3, 4 meses, quer dizer, talvez 6 meses no máximo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Continuamos em Moçambique, onde um grupo de 7 raparigas, dos 8 aos 12 anos de idade, lutam há 5 anos na justiça do país para desfazer casamentos polígamos arranjados por uma seita religiosa. André Batista, com mais pormenores.
As 7 raparigas entraram no casamento em 2006, na altura com idades entre 8 a 12 anos, na zona de Gacamira, no distrito de Vanduz, como forma de legitimar a filiação dos seus pais à seita Joan Marang e cumprir os mandamentos bíblicos. Já aos 13 e 17 anos de idade, em 2011, as 7 raparigas entraram na justiça contra o casamento polígamo e prematuro para conseguir uma liberdade para prosseguir com as suas vidas e destinos. Mas desde então, a justiça não tem dado desfecho do caso, uma situação que tem preocupado a Lemusica. Cecília Ernesto, oficial de raparigas na Lemusica, a associação que assiste às raparigas, disse que a atitude da justiça contrasta com a posição do governo para o combate aos casamentos prematuros.
Até hoje não tenho satisfeito. Isso é muito triste, porque a Lemusica, como uma organização, nós fizemos todo o nosso esforço, né? Conseguimos reunir a equipa multissetorial, que é o gabinete de atendimento, a procuradoria, a saúde, a ação social, que era para, em conjunto, procurarmos ver que estratégia íamos traçar para penalizar ou responsabilizar aquela igreja. Mas isso, até hoje, não temos nenhum desfecho. E levamos de novo essa equipe para a casa do violador, o tal pastor da igreja Matiohane Marangue, que também se localiza no distrito de Vanduz, mas no posto administrativo de Gacamira. É longe, mas fizemos isso tudo. Mas não foi resolvido nada, não tivemos nenhum desfecho até hoje. O processo está lá na Procuradoria, mas não se diz nada até hoje. É muita pena e triste ao mesmo tempo. Nos Giovanni Marante praticamente eram 7 minutos.
A Voz da América contactou a Procuradoria Provincial de Manica, que há um mês não prezou em responder sobre o assunto, apesar de inúmeras insistências sobre o processo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, a Ordem dos Jornalistas reagiu negativamente às declarações do presidente José Mário Vaz em relação à postura da imprensa nacional. Lassana Catamá, com mais pormenores.
O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, afirma que não podem aceitar o apelo do presidente José Mário Vaz porque seria admitir a censura.
Nós somos as primeiras pessoas a combater a censura. E sendo nós a combater a censura, não seremos nós primeiros a estar a censurar. Portanto, não faz sentido. A primeira questão. A segunda questão é o senhor presidente da República agora, com esse seu apelo, contradiz aquilo que ele nos disse logo no início de quando eu tomou posse. Eu me recordo, se memória não me atrai, e ele dizia na tomada de posse que convidava todos os jornalistas da Guiné-Bissau, utilizando a palavra, a levar tudo para a rádio publicar, ou seja, que nós pudéssemos trabalhar com uma certa independência e imparcialidade.
Para o bastonário da Ordem dos Jornalistas, o país está carente de uma cultura de organização e de política de comunicação, recomendando por isso ao presidente guineense para aconselhar aos membros do seu governo a reavaliarem as suas abordagens públicas.
O senhor presidente da República tem que aconselhar os membros do governo que ele tem, as pessoas estão à volta dele, para saber que ele fala, enquanto o presidente da República fala em nome do Estado da Guiné-Bissau. Só nós vejamos, ele quando fala de Cabo Verde está a causar um incidente diplomático. Porque repara, a imprensa Cabo Verde pode agora perguntar ao senhor presidente da República se tem provas daquilo que disse.
E associando-se à maioria da opinião dos profissionais da comunicação social guineense, é já a tese do jornalista e professor da Sociologia da Universidade Lusófona da Guiné, Diamantino Lopes.
Eu acho que o presidente da República fez um apelo, de um certo modo, desnecessário, um apelo inoportuno e inconsequente. Portanto, acusar os jornalistas como sendo responsáveis da promoção de má imagem do país, isto não corresponde à verdade.
Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Também em Cabo Verde, a Associação de Jornalistas de Cabo Verde classificou de extremamente infelizes as declarações do presidente guineense e acusou José Mário Vaz de revelar desconhecimento da imprensa do país. A presidente da Associação de Jornalistas de Cabo Verde, a AJOC, Carla Lima, reagiu com estupefação às declarações de Vaz, que no dia anterior pediu aos jornalistas guineenses para não colocarem em causa a imagem do país. Para o presidente da Guiné-Bissau ter feito essas declarações, só podemos considerar que não conhece Cabo Verde, não conhece os cabo-verdianos e muito menos a imprensa cabo-verdiana, disse Carla Lima, para quem o presidente guineense foi extremamente infeliz ao citar Cabo Verde e os jornalistas do país. Ela desafiou o presidente da Guiné-Bissau a seguir o que se passa em Cabo Verde, citamos, para perceber que os jornalistas cabo-verdianos não estão nem nunca estiveram dispostos a serem censurados por quem quer que seja. Fim de citação. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África a partir de Washington. Passamos agora ao Brasil, onde o presidente Michel Temer foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por corrupção passiva, ou seja, por ter recebido vantagens indevidas em função do seu cargo público. Bárbara Ferreira Santos tem mais detalhes.
Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o presidente foi o destinatário de uma mala contendo propina de R$500 mil entregue pelo frigorífico JBS a Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer. E também de haver a promessa de receber outros R$38 milhões em vantagens indevidas da empresa. Essa foi a primeira vez que um presidente no Brasil foi acusado formalmente de um crime comum no exercício do cargo. É um caso diferente dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, que foram acusados de crimes de responsabilidade enquanto ainda estavam no cargo. Caso se torne réu, o presidente vai responder à ação no Supremo Tribunal Federal. Mas para isso, antes será preciso haver uma autorização da Câmara dos Deputados, com ao menos 342 votos a favor da abertura de inquérito. Temer já começou a movimentar a base aliada. Em um discurso público de defesa, ele criticou as provas apresentadas e sugeriu que o Procurador-Geral da República recebeu milhões da JBS. A PGR respondeu e disse que Rodrigo Janot se pauta por uma atuação técnica, no rigor da lei, tanto judicial quanto administrativamente, e não foge das responsabilidades do cargo. Também afirmou que a denúncia é baseada em fartos elementos de prova. Com mais um episódio do escândalo Temer e JBS, a crise política do Brasil não tem data para acabar, como explica o cientista político Marcelo Issa.
Então, a situação do presidente Michel Temer vai ficando cada vez mais complicada. No entanto, o fato de nós termos um Congresso também muito envolvido em denúncias de corrupção faz com que se crie uma relação simbiótica de quase dependência entre o Legislativo e o Executivo. De modo que, ainda, se não houver a emergência de fatos novos, a denúncia do procurador não será suficiente neste momento para derrubar o presidente. E ele, até o momento, tem reafirmado que não pretende renunciar. Portanto, nós teremos o agravamento da situação com repercussões econômicas e sociais bastante importantes.
Partidos da base aliada voltaram a cogitar o desembarque do governo. Resta saber se Temer aguentará no cargo até 2018. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, reuniu-se ontem com dois destacados dirigentes do Qatar para tentar encontrar modos de travar a escalada de tensão entre o Qatar e os países vizinhos do Golfo Pérsico. Depois da sua visita à Arábia Saudita no mês passado, o presidente americano Donald Trump criticou vivamente o Qatar.
The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level. And in the wake of that,
infelizmente, a nação do Qatar, disse o presidente Trump, tem sido historicamente uma financiadora de terrorismo a um nível elevado e dos países do Golfo puseram-se de acordo para confrontar o Qatar pelo seu comportamento. No dia 5 de junho, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein e o Egito decidiram cortar as suas relações diplomáticas e bloquear as ligações aéreas, terrestres e marítimas com o Qatar. Entre as suas queixas, os laços próximos do Qatar com o Irão, país que, entretanto, prometeu ajuda contra o bloqueio. Os Estados Unidos têm uma base aérea no Qatar que é usada nas suas missões contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque. O secretário de Estado americano Rex Tillerson afirmou que seria muito difícil para o Qatar cumprir com a lista de 13 exigências apresentada pelo grupo liderado pelos sauditas, mas salientou que havia espaço para diálogo.
Our role has been to encourage the parties.
O nosso papel, disse Tillerson, é o de encorajar as partes a sentarem-se de novo à mesa e, de um modo articulado, debaterem essas questões e tentarem chegar a uma resolução deste processo. Palavras do secretário de Estado americano, Rex Tillerson.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Departamento de Estado americano publicou o seu relatório anual sobre o tráfico de seres humanos, apontando 23 países como os piores do mundo nessa matéria, incluindo a China, no escalão mais baixo, junto a países como a Síria e a Coreia do Norte. O tráfico humano é a escravatura moderna, uma atividade criminosa, movimentando milhares de milhões de dólares e que nega a liberdade, diz o governo americano, a cerca de 20 milhões de pessoas através do planeta. De destacar, no relatório deste ano, o facto do Departamento de Estado ter baixado a pontuação da China, colocando-a ao nível da Coreia do Norte e da Síria.
China was downgraded to Tier 3 status in this year's report, in part because it has not taken serious steps to end its own complicity in trafficking.
A China baixou para o escalão mais baixo este ano, em parte porque não deu passos sérios no sentido de pôr termo à sua própria cumplicidade no tráfico, incluindo trabalhadores forçados da Coreia do Norte que se encontram na China. Esta má nota, atribuída à China, é considerada como a primeira reprimenda de maior feita pela administração Trump, uma medida já denunciada por Pequim. Washington diz que este relatório se destina a fomentar a mudança para melhor.
Na cerimónia de apresentação do relatório, 8 homens e mulheres de várias zonas do globo foram homenageados pelos seus esforços na luta global contra a escravatura moderna, incluindo Bum Mosby, da Tailândia.
We are here because of the hard work and teamwork of many heroes. In the end, when facing the evil of human trafficking, we are all confronted with a choice.
Estamos aqui por causa do trabalho árduo, do trabalho de equipa de muitos heróis. Em última análise, quando nos deparamos com o mal do tráfico humano, temos a escolha entre não fazer nada ou fazer algo.
Entidades oficiais americanas, incluindo a filha do presidente Trump, Ivanka, apelaram às autoridades de outros países a não fecharem os olhos ao crime do tráfico humano.
This report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
O relatório deste ano destaca a responsabilidade de todos os governos de levarem os traficantes à justiça. Dá ainda a oportunidade aos países de verem como os outros estão a lutar contra o tráfico humano, de modo a adotarem estratégias e táticas mais eficazes enquanto renovam os seus esforços nesta luta.
Os países com a classificação mais baixa podem ser alvo de sanções, impedindo-os de participar em intercâmbios culturais com os Estados Unidos. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Conflitos no Médio Oriente, África e outras regiões dificultam os esforços das Nações Unidas para a eliminação da fome no mundo até o ano de 2030. O dado consta de um novo estudo do Programa Mundial da Alimentação, tal como refere de seguida o Amâncio Miguel.
A Organização das Nações Unidas diz que 795 milhões de pessoas no mundo sofreram de fome no ano passado. A porta-voz do Programa Mundial da Alimentação, Bettina Lorcha, diz que a meta de eliminar a fome em 2030 não é, por agora, realística. O mundo está numa fase atribulada, com mais emergências como nunca. Há mais refugiados e batalhamos em todas as frentes para ajudar a alimentar as pessoas, diz Bettina.
As you know, the world is a mess. We have more emergencies than ever. We have more refugees than ever.
No ano passado, o Programa Mundial da Alimentação assistiu mais de 82 milhões de pessoas em dinheiro e bens. O número parece alto, mas mesmo assim, Bettina diz que os que beneficiaram de apoio são poucos. E esta subida tem a ver com o escalar de conflitos pelo mundo. Ela dá o exemplo de países que pareciam estar a fazer progresso, como o Sudão do Sul, que voltou a ter um conflito e colocou milhares na dependência. Eles voltaram à guerra pela primeira vez em 6 anos, e em algumas zonas do Sudão do Sul há fome, e isso é inacreditável neste século, diz Bettina.
Look what happened. They went back to fighting. And for the first time in 6 years, this year we saw in some areas of
Bettina Locha recorda que é necessário dinheiro para combater a fome, mas o apoio internacional está a reduzir. Diz que o Programa Mundial da Alimentação precisa de US$ 1.000 milhões para combater a fome na Somália, Iêmen, Sudão do Sul e Nordeste da Nigéria.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Um novo estudo da organização Human Rights Watch indica que milhões de adolescentes grávidas e casadas não têm acesso à educação em África. O relatório diz que mais de 49 milhões de raparigas estão fora do ensino primário e secundário na África subsaariana. Sem educação, as raparigas perdem a oportunidade. De novo, Amâncio Miguel.
Camarões, África do Sul e Zâmbia são mencionados no relatório por terem adotado políticas que autorizam as raparigas mães a voltar a estudar. Numa escola técnica de Yaoundé, a capital de Camarões, diz Zhang Gladwin, responsável pela disciplina, 20 adolescentes dos seus 1.500 alunos ficaram grávidas e, conforme as regras, tiveram de ficar em casa e retornar depois do parto. Outras podem continuar, mas em aulas. Mas a medida é contestada por organizações que defendem os direitos das raparigas. Comfort Musa, da Sister Speak, é uma das que dizem que as autoridades deverão levantar a proibição. Moussa diz que as raparigas deverão registrar as suas histórias para inspirar outras pessoas, uma vez que certas meninas ficaram grávidas e as suas vidas continuaram. Ela acrescenta que é preciso estimular as meninas a não engravidar e apoiar as que engravidaram a retornar à escola. Uma das que contaram essas histórias é Marie Gombela, de 18 anos, que condena o facto das meninas serem impedidas de continuar a estudar. É um erro afastar as meninas da escola porque a gravidez não é uma fatalidade, diz Mary. Em março deste ano, o Conselho Médico de Camarões disse que 25% de gravidezes no país são entre raparigas e muitas não voltam a estudar.
Continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora para a página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Rússia, onde hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas da Taça das Confederações de Futebol. É o mini campeonato do mundo, o ensaio para o Mundial do próximo ano. E hoje temos a primeira meia-final, Portugal-Chile. Portugal sem duas pedras na sua defesa. O defesa central Pep está suspenso. O lateral esquerdo, Rafael Guerreiro, lesionado. O médio, Bernardo Silva, também deve estar ausente por lesão, embora já tenha treinado. Com mais um dia de descanso e talvez mesmo a melhor equipa, Portugal entra em campo como favorito. No último jogo da fase de grupos, aliás, Portugal teve um adversário fácil, a Nova Zelândia, o Chile, esse, suou para empatar com a Austrália. Este é apenas o segundo jogo oficial entre as duas seleções. O primeiro e único foi em 1928, em Amsterdão, nos Jogos Olímpicos. Portugal ganhou. Desde então houve mais dois jogos não oficiais, Portugal ganhou um, empatou outro. Portanto, mesmo na história, Portugal é favorito. Hoje também Ronaldo tem a oportunidade de se isolar no segundo lugar dos melhores marcadores de sempre das seleções europeias. Está neste momento empatado com 75 golos com o húngaro Sandor Kocsis. Amanhã, a outra meia-final é entre a Alemanha e o México. Continuamos com o futebol, agora para o futebol africano, Taça da COSAFA, a Confederação da África Austral. É só para jogadores que jogam nos seus próprios países. Hoje, Moçambique defronta as Seychelles num jogo do grupo B. Moçambique tem que ganhar. Apanhou 4-0 na primeira jornada do Zimbábue, que hoje defronta Madagascar, que na primeira jornada derrotou as Seychelles por 2-0. Ontem, Angola empatou com a Tanzânia no grupo B, 0 golos. Foi uma jornada seca em golos, pois o Malawi e as Maurícias também empataram a 0. Tanzânia e Angola estão no topo desse grupo com 4 pontos. Maurícias e Malawi no último com 1. Bem, mas a notícia do dia, essa vem de Cabo Verde. O segundo jogo das meias finais do Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol entre o Ultramarina de São Nicolau e o Midlense de São Vicente não se realizou esta terça-feira. Porquê? É, ninguém apareceu para abrir as portas do Estádio Municipal do Tarrafal de São Nicolau. O jogo estava marcado para sábado, foi adiado para domingo, porque parte da equipa do Midlense não tinha chegado à ilha de São Nicolau. No domingo ainda se registava a mesma situação, o jogo foi novamente adiado para terça-feira. E ontem as duas equipas, a equipa de arbitragem, dirigiram-se ao estádio. É, não estava ninguém para abrir as portas. Ora bem, é um caso inédito, sem dúvida.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira vai ser Isaías Chamacuva, o presidente da UNITA. Não perca, portanto, a oportunidade de falar com ele no Angola Fala Só, na sexta-feira, aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão aqui na Voz da América, a emitir a partir de Washington, com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos igualmente no Twitter, Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584. Eram 14 horas 37 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu limpo, temperatura de 27 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continuada, de Doris Dodson, a técnica continua a ser de Wagner Robert. Temas do dia, o Tribunal Sul-Africano decreta que escolas públicas não podem promover religião específica. O Presidente Donald Trump desloca-se a Paris a 14 de julho. 28 de junho de 2017, quarta-feira, Agenda Africana, Vida na América. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Um grupo de 7 raparigas de 8 aos 12 anos luta há 5 anos na justiça moçambicana para desfazer casamentos polígamos arranjados por uma seita religiosa, André Batista.
As 7 raparigas entraram no casamento em 2006, na altura com idades entre 8 a 12 anos na zona de Gacamida, no distrito de Vanduz, como forma de legitimar a filiação dos seus pais à seita Joan Marang e cumprir os mandamentos bíblicos. Já aos 13 e 17 anos de idade, em 2011, as 7 raparigas entraram na justiça contra o casamento polígamo e prematuro para conseguir uma liberdade para prosseguir com as suas vidas e destinos. Mas desde então, a justiça não tem dado desfecho do caso, uma situação que tem preocupado a Lemusica. Cecília Ernesto, oficial de raparigas na Lemusica, a associação que assiste às raparigas, disse que a atitude da justiça contrasta com a posição do governo para o combate aos casamentos prematuros.
Até hoje não deu satisfeito. Isso é muito triste, porque a Lemusica, como uma organização, nós fizemos todo o nosso esforço, né? Conseguimos reunir a equipa multissetorial, que é o gabinete de atendimento, a procuradoria, a saúde, a ação social, que era para em conjunto procurarmos ver que estratégia íamos traçar para penalizar ou responsabilizar aquela igreja. Mas isso até hoje não temos nenhum desfecho. Levamos de novo essa equipe para a casa do violador, o tal pastor da igreja Matiohane Marangue, que também se localiza no distrito de Vanduz, mas no posto administrativo de Gacamia. É longe, mas fizemos isso tudo. Mas não foi resolvido nada, não tivemos nenhum desfecho até hoje. O processo está lá na procuradoria, mas não se diz nada até hoje. É muita pena e triste ao mesmo tempo. Nos Giovanni Marangue, praticamente, eram 7 minutos.
A Voz da América contactou a Procuradoria Provincial de Manica, que há um mês não prezou em responder sobre o assunto, apesar de inúmeras insistências sobre o processo. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. Na Guiné-Bissau, a Ordem dos Jornalistas reagiu negativamente às declarações do presidente José Mário Vaz em relação à postura da imprensa nacional. Os detalhes com o Lassana Kassama.
O bastonário da Ordem dos Jornalistas, António Nhaga, afirma que não podem aceitar o apelo do presidente José Mário Vaz porque seria admitir a censura.
Nós somos as primeiras pessoas a combater a censura. E sendo nós a combater a censura, não seremos nós as primeiras a estar a censurar. Portanto, não faz sentido. A primeira questão. A segunda questão é o senhor presidente da República agora, com esse seu apelo, contradiz aquilo que ele nos disse logo no início, de quando eu tomou posse. Eu me recordo, se a memória não me atrai, e ele dizia na tomada de posse que convidava todos os jornalistas da Guiné-Bissau, utilizando a palavra dele, levar tudo para a rádio publicar, ou seja, que nós pudéssemos trabalhar com uma certa independência e imparcialidade.
Para o bastonário da Ordem dos Jornalistas, o país está carente de uma cultura de organização e de política de comunicação, recomendando por isso ao presidente guineense para aconselhar aos membros do seu governo a reavaliarem as suas abordagens públicas.
O senhor presidente da República tem que aconselhar os membros do governo que ele tem, as pessoas estão à volta dele, para saber que ele fala, enquanto o presidente da República fala, em nome do Estado da Guiné-Bissau. Pessoal, vejamos, ele quando fala de Cabo Verde, está a causar um incidente diplomático. Porque, repara, a imprensa Cabo Verde pode agora perguntar ao senhor presidente da República se tem provas daquilo que disse.
E associando-se à maioria da opinião dos profissionais da comunicação social guineense, é já tese do jornalista e professor da Sociologia da Universidade de Lusófona da Guiné, Diamantino Lopes.
Eu acho que o presidente da República fez um apelo, de um certo modo, desnecessário, um apelo inoportuno e consequente. Portanto, acusar os jornalistas como sendo responsáveis da promoção de má imagem do país, isto não corresponde à verdade.
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. Também em Cabo Verde, a Associação dos Jornalistas de Cabo Verde classificou de extremamente infelizes as declarações do presidente da Guiné-Bissau e acusou José Mário Vaz de revelar desconhecimento da imprensa do país. A presidente daquela associação, Carla Lima, reagiu com estupefação às declarações de Vaz, que no dia anterior pediram aos jornalistas guineenses para não colocarem em causa a imagem do país. Ela desafiou o presidente da Guiné-Bissau a seguir o que se passa em Cabo Verde, citamos, para perceber que os jornalistas cabo-verdianos não estão nem nunca estiveram dispostos a serem censurados por quem quer que seja. Fim de citação. Espaço agora para a economia com o Eduardo Ferro.
Uma linha de transporte de energia elétrica ligando Moçambique e o Malawi poderá começar a ser construída em 2018, ao abrigo de um projeto orçado em 120 milhões de dólares. O projeto, que data de 1998 e que interessa aos governos atuais de ambos os países, de acordo com a imprensa moçambicana, foi alvo de um estudo de viabilidade económica, cujas conclusões foram agora apresentadas em Maputo. O primeiro memorando assinado entre os dois países relativo à interligação dos sistemas elétricos respectivos foi assinado naquela data, mas desde então mudanças nos governos do Malawi adiaram a sua execução. A linha de alta tensão, com capacidade para transportar 200 MW de energia elétrica, terá uma extensão de 218 km, ficando 140 à responsabilidade de Moçambique e os restantes à do Malawi. A construção da linha levará 3 anos, sendo a maior parte da energia a exportar produzida pela barragem de Cabora-Bassa. A crise económica e financeira que se registra em Angola afetou particularmente a indústria hoteleira, com estabelecimentos registando uma queda de receitas de cerca de 80%, que levou muitas delas à falência, disse o presidente da Associação dos Hotéis de Angola. Armindo César disse que a situação se agravou com a diminuta entrada de turistas em resultado, nomeadamente, da burocracia existente, segundo ele, na atribuição de vistos de entrada no país de estrangeiros. Dada a gravidade da situação, acrescentou, as unidades hoteleiras perderam capacidade para honrar os seus compromissos assumidos com a banca, havendo, de momento, situações de crédito mal parado, com complicações enormes para o setor. Do mesmo modo, não conseguem honrar compromissos com os financiadores e fornecedores. As unidades hoteleiras angolanas dizem estar também a enfrentar dificuldades em pagar atempadamente as suas obrigações fiscais. A produção de açúcar da Companhia de Bioenergia de Angola, Biocom, na campanha 2017-2018, pode atingir 63 mil toneladas, estimando-se um crescimento de 20% em relação à anterior. Além do açúcar, a Biocom deverá produzir nesta campanha 15 mil metros cúbicos de etanol e 200 mil megawatts-hora de energia elétrica. A Biocom é a primeira empresa angolana a produzir e a comercializar açúcar, etanol e energia elétrica a partir da biomassa, tendo como principal destinatário os pequenos, médios e grandes grossistas do mercado angolano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,28 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de sexta-feira, como temos no noticiado, será o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
O Departamento de Estado americano entregou ontem, aqui em Washington, a 9 ativistas de diversos países o prémio 2017 TIP Hero, ou seja, herói do relatório sobre o tráfico de pessoas de 2017. Entre os galardoados estava o jornalista brasileiro Leonardo Sakamoto. Ele também é blogueiro e diretor da organização não-governamental Repórter Brasil. Este é o tema da Agenda Africana hoje, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O tráfico de seres humanos é uma das mais trágicas questões de direitos humanos do nosso tempo, disse o secretário de Estado americano na entrega dos prémios a mais 8 ativistas, além de Leonardo Sakamoto. Os Estados Unidos, segundo Rex Tillerson, são o maior doador ao combate ao tráfico humano e garantiu que o seu governo continuará a estabelecer parcerias positivas com os governos, sociedade civil, grupos responsáveis pela aplicação da lei e sobreviventes para prestar ajuda aos que precisam de apoio. Fim de citação. Leonardo Sakamoto é jornalista, blogueiro e ativista e, juntamente com outros colegas, cientistas sociais e educadores, fundou a organização não-governamental Repórter Brasil em 2001, com o objetivo de fomentar a reflexão e a ação sobre a violação aos direitos fundamentais dos povos e trabalhadores no país. Devido ao seu trabalho, tornou-se numa das mais importantes fontes de informação sobre o trabalho escravo no Brasil. Em conversa com a Voz da América, após receber o prémio, Leonardo Sakamoto falou sobre o trabalho desenvolvido pela Repórter Brasil. Aquele ativista diz estar preocupado com a presença de empresas brasileiras que usam o trabalho escravo em Angola e Moçambique. Na conversa que mantive com Sakamoto, ele aborda o fenómeno e as formas de o combater, mas começou por se referir ao prémio recebido ontem do governo americano.
A gente considera importante esse tipo de ação, né? E a gente fica agradece, acolhe, né, o prêmio, porque não é apenas uma questão de reconhecimento, né, mas é uma questão de proteção. Quando você atua no combate ao trabalho escravo, você acaba desenvolvendo e criando vários inimigos, seja na América Latina, na África, no Sul da Ásia, ou mesmo em lugares industrializados, você você bate no combate ao trabalho escravo, você está batendo no próprio sistema. Porque você está, na verdade, fazendo com que as pessoas que ganham dinheiro fácil na exploração de trabalhadores e trabalhadoras percam dinheiro. Então, um prêmio como esse, dando visibilidade para o nosso trabalho, também traz proteção.
O Repórter Brasil tem tido um amplo trabalho no país. Como é que esse trabalho tem se desenvolvido, considerando a amplitude do fenômeno do trabalho escravo?
A Repórter Brasil ela atua de uma forma ampla no território brasileiro, trabalhando com a matéria-prima, eu acredito que a matéria-prima mais importante do século XXI, que é a informação. Nós trabalhamos em três áreas, uma de produção de notícias, a gente é o principal, digamos, o principal hub, o principal nó de informação sobre trabalho escravo e tráfico de seres humanos no Brasil. Nós temos equipes que apuram histórias diariamente, temos equipes que produzem documentários de uma hora até mais sobre o problema e divulgam pelo país. Temos um outro programa só de pesquisa que analisa exatamente as relações do trabalho escravo, do tráfico, com desmatamento, com ataque a populações tradicionais, com desenvolvimento de commodities, de biocombustíveis. E temos uma área de educação, né, que capacita professores e lideranças populares de áreas com trabalho escravo para que possam trabalhar com suas comunidades e seus alunos. Desde 2004, por exemplo, quando esse programa de educação nasceu, já beneficiamos mais de 300 mil estudantes. Então, nós trabalhamos com duas coisas, tanto com denúncias quanto com informação, né? Nós trabalhamos com todos os tipos possíveis de informação, tanto na informação educacional, que é para fazer com que, através da informação, de jovens, pessoas de áreas com trabalhos escravos sejam libertados, né? Eles possam, saber dos riscos do problema e evitarem o problema, né? E estarem capacitados para evitar. Mas também, por exemplo, na área de pesquisa, nós rastreamos cadeias produtivas muito longas, mostrando para onde vão os produtos fabricados com trabalho escravo no Brasil. Nós apontamos as empresas nacionais e internacionais que compram e vendem produtos com trabalho escravo no Brasil.
Sendo um mundo obscuro e de difícil penetração, Leonardo, quais têm sido alguns dos resultados obtidos?
Desde 2003, nós rastreamos mais de 1000 fazendas, carvoarias, locais de construção civil, sweatshops, né, de oficinas de costura, e depois, com base nisso, nós trabalhamos junto ao setor privado e chegamos junto com a Organização Internacional do Trabalho e o Instituto Ethos de Responsabilidade Empresarial, conseguimos formar um pacto que juntou cerca de 400 grandes empresas, pequenas empresas, médias, 30% do Produto Interno Bruto Nacional, que se comprometeram a cortar trabalho escravo em suas cadeias de valor. Ou seja, as informações que a Repórter Brasil produz não são apenas denúncias, são instrumentos para o desenvolvimento de políticas públicas. E uma delas é exatamente essa, foi fazer com que pressionar com que o setor econômico no Brasil, as empresas, passassem a obedecer determinados critérios e não comprar evidência de trabalho escravo. A prova disso é que quando um produto, quando uma empresa é envolvida com trabalho escravo, hoje ela cai de preço na Bolsa de Valores de São Paulo, porque as outras empresas querem distância dela.
Vocês também têm trabalhado com Angola. O que têm descoberto? Que linhas têm descoberto? O que têm feito em relação a Angola? Parece que é um dos países africanos de língua portuguesa para o qual o Repórter Brasil tem trabalhado, não é?
A parte de pesquisa da Repórter Brasil com Angola, mais desenvolvida do que as outras partes, a gente está desenvolvendo e tentando ampliar, inclusive, essa área, até porque a gente está de olho nos países de língua portuguesa, mas que também que tenham que sofrem influência de empresas brasileiras. Vamos lembrar que a empresa brasileira Odebrecht, que foi envolvida, uma empreiteira da construção civil, que foi envolvida em casos de corrupção muito severos no Brasil, né? Estão meio de escândalos de corrupção no Brasil atualmente, ela utilizou mão de obra escrava em Angola. Né? Uhum. Então, o que acontece é que o Brasil ele não é apenas um país em desenvolvimento que pode sofrer impactos de países desenvolvidos, ele também é um país que causa impactos em outros países. As empresas brasileiras, seja na construção civil, na mineração, na produção de carne, elas causam impactos negativos ao redor do mundo. Então, eu acredito que também é parte do nosso trabalho pesquisar, alertar esses impactos e ajudar também para que a sociedade civil de outros países possam estar alertas e possam, sociedade civil, outras empresas, governos de outros países, atuar junto destas empresas brasileiras, evitando esses impactos. E não apenas Angola, Moçambique, né? Eu acredito que a presença brasileira no exterior aumentou muito nos últimos anos, né? Principalmente durante o governo Lula. Isso trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe muitos problemas.
Considerando o trabalho que tem feito, quais são as principais vias para se atacar o trabalho escravo, o tráfico humano? É mais a denúncia? É mais a pressão sobre os políticos na legislação? É mais no corte ao financiamento? Na sua ótica, quais são os principais caminhos para se pôr cobre a esse problema?
O trabalho escravo, ele se sustenta num tripé, que é ganância, pobreza e impunidade. Para você combater o trabalho escravo, você tem que combater esse tripé. E aí, é um pacote, é informação, é política pública, são ações fortes de punição, é fazer com que o marco legal funcione, é garantir prejuízo às empresas que utilizam o trabalho escravo, tudo isso. Agora, tem que atacar nesse tripé. Você tem que melhorar a qualidade de vida da população para que ela não procure qualquer emprego e acabe sendo escravizada ou traficada. Você tem que garantir prejuízo às empresas que utilizam o trabalho escravo para que elas parem de procurar lucro através da exploração dos trabalhadores. E, por fim, você tem que garantir que a lei se cumpra, sejam as convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho e da ONU, seja as leis de cada país no combate ao trabalho escravo. Agora, é importante que se frise que trabalho escravo não é uma doença, trabalho escravo é um sintoma, que nem quando você pega maleita, né, malária, você tem febre. A febre não é a doença, a febre é o sintoma da maleita. Se você combater só a febre da maleita com aspirina ou com Tylenol, o paciente morre. Você tem que combater como? Você tem que combater a doença como um todo. Qual que é a doença do trabalho escravo? É o nosso modelo de desenvolvimento, que é no terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, é concentrador, é violento. Então, a gente precisa fazer com que esse modelo seja mais humano, mais distributivo, com mais justiça social. E aí o trabalho escravo também vai reduzir. Ou seja, combater o trabalho escravo significa também melhorar a desigualdade e diminuir a injustiça social.
E foi assim a conversa com Leonardo Sakamoto, jornalista blogueiro e ativista brasileiro, que ontem, aqui em Washington, recebeu o prémio 2017 TIP Hero, herói do relatório sobre o tráfico de pessoas de 2017, pela sua luta contra esse fenómeno do governo americano. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima quarta-feira.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A paragem cardíaca, ou seja, a paragem do coração fora de um hospital, é a principal causa da morte neste país. A afirmação é do médico cardiologista Clyde Yancey, de uma instituição de Chicago. Segundo ele, o tempo é a essência de uma paragem cardíaca e um novo estudo sueco, os aparelhos não tripulados podem ajudar os pacientes quase 17 minutos mais rápido do que as ambulâncias.
Cardiac arrest, that is out of hospital collapse, is the leading reason.
A noção de que um aparelho não tripulado ou vulgo drone, equipado com um desfibrilador, pode ser enviado para o local, reduzindo em 2/3 o tempo de atendimento, isso pode ter um impacto muito favorável, diz Yancey. A paragem cardíaca, aliás, é a principal causa de morte a nível mundial, ocorrendo normalmente em casa. Yancey alerta para o facto dos potenciais utilizadores saberem como utilizar o equipamento, acentuando que a estratégia poupa minutos e salva muitas vidas. Este foi o tema para a edição de hoje de A Vida na América. Até à próxima. Emissão da Voz da América em português de quarta-feira, 28 de junho de 2017. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720.
A partir das 18h até às 18h30, tempo universal, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que está a escutar agora. É onde curto em 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 18h30 em Angola, nas seguintes frequências: 16h30, 17, onda curta, 13.630 e 15.720, 17, 17h30, onda média, 15.530 MHz, e onda curta em 13.630 e 15.720. O secretário da Defesa americano, Jim Mattis, disse que a Síria parece ter aceito o aviso dos Estados Unidos para não realizar um novo ataque com armas químicas. A Casa Branca tinha avisado a Síria na passada segunda-feira que iria sofrer com um preço muito alto caso levasse a cabo um novo ataque com armas químicas. Esta declaração foi feita depois dos serviços de espionagem americanos terem identificado preparativos possíveis de um novo ataque. Enquanto isto, o Observatório Sírio de Direitos Humanos referia que um ataque aéreo contra uma aldeia controlada pelo Estado Islâmico na parte leste da Síria causou a morte de pelo menos 15 pessoas. A organização disse não saber a origem dos atacantes. Na terça-feira, o observatório indicava que um ataque de coligação contra uma prisão na cidade de Al-Mayadin tinha causado a morte de 57 pessoas. Os Estados Unidos indicaram que vão estudar a acusação, mas que o ataque tinha sido perpetrado meticulosamente para evitar baixas civis. O diretor da Agência de Polícia Europeia, Ryan Wainwright, disse que um ataque cibernético de ontem é mais sofisticado que um ataque semelhante do mês passado atingiu hospitais britânicos. O ataque de ontem afetou companhias em 64 países, incluindo a companhia farmacêutica americana Merck, a companhia petrolífera russa Rosneft, a companhia francesa Saint-Gobain e a britânica WPP. O ataque afetou também as operações no maior porto da Índia, em Mumbai. Os militares revelaram que as suas forças destruíram durante a noite objetivos curdos sírios em retaliação pelo fogo de artilharia contra forças apoiadas por Ankara e localizadas no norte da Síria. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A situação dos refugiados no Uganda atingiu proporções de uma crise, afirmou o embaixador dos Estados Unidos no Uganda, Deborah Malak. Num comentário durante a Cimeira da Solidariedade com os Refugiados, ela alertou para evitar um desastre humanitário mais amplo. A resposta das autoridades ugandesas e da comunidade internacional deve abordar três assuntos interligados. Primeiro, devemos fazer face às necessidades dos próprios refugiados para que possam viver em segurança e dignidade. Segundo, devemos pôr fim à principal causa desta crise, a continuação do conflito no Sudão do Sul, que deslocou milhões com centenas de milhares procurando segurança no Uganda. A participação do governo dos Estados Unidos na Cimeira reforçou o compromisso dos Estados Unidos na Declaração de 2016 de Nova Iorque para os refugiados e imigrantes, que demonstrou a unidade da comunidade internacional nas iniciativas humanitárias para salvar vidas, proteger direitos e partilhar a responsabilidade numa escala global. Os Estados Unidos, assentou a embaixadora Malak, é o maior doador em áreas afetadas do Uganda e, como as condições pioraram, aumentamos significativamente as nossas contribuições. Desde outubro de 2016, os Estados Unidos forneceram quase 154 milhões para a assistência humanitária, incluindo 57,4 mil dólares anunciados pelo presidente Trump a 24 de maio, e os Estados Unidos continuam comprometidos em fornecer tal apoio. No entanto, indicou a embaixadora Mala que são necessários mais recursos e compromissos tanto do governo do Uganda como da comunidade internacional. As autoridades ugandesas têm demonstrado liderança no tratamento dos refugiados, mas face aos imensos números, devem fazer mais para proteger a população. Em especial, o governo ugandês necessita de fornecer mais pessoal de segurança para as áreas de assentamento, onde se registra crescendo de violência, especialmente contra as mulheres. Finalmente, acentuou, não existe resolução para a crise de refugiados no Uganda sem uma solução política duradoura para o conflito no Sudão do Sul. Os países vizinhos e a comunidade internacional não devem esperar ter de suportar indefinidamente este fardo face à ausência de vontade das partes no Sudão do Sul para acabar com a violência. 4 milhões de deslocados do povo do Sudão do Sul, incluindo quase 1 milhão que vive agora no Uganda, merece melhor. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de 28 de junho de 2017 chega agora ao fim. Não todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.